Boa noite. Então, Parashat Re'eh, o livro de Dvarim, todo esse quinto livro da Torá, livro maravilhoso, se chama Mishnei Torá, que é uma repetição de muitos, muitos conceitos já estudados. Então, muitas das coisas que a gente vai falar hoje, que está em Parashat Re'eh, na verdade também está em Parashá, uma Parashá antes, no Sefer Vayikra, se chama Parashat Shemini, e é o assunto da comida kasher. E vamos tentar, talvez, pegar um pouquinho do sentido. Um pouquinho do sentido, o que é isso de comer kasher? A Torá começa logo antes do conceito de comer kasher. A Torá começa na nossa Parashat Re'eh, no capítulo 14, Pereg Yudalet Pasuk Alef, o começo da Aliyah Revi'i, tá bom? Quando vai ser oficialmente a quarta pessoa que sobe na Torá. Banim atem lashem elokechem. Uma maneira maravilhosa de começar. Deus não vem aqui dar ordens, Deus não vem aqui dificultar, a Kadosh Baruch Hu não vem aqui complicar para ninguém, ele vem elogiar a gente. Banim Atem, saibam que vocês são os filhos de Hashem Elokeichem, vocês são os filhos de Hashem, o teu Deus. Hashem não é um Deus cruel, Hashem não é um Deus que quer impossibilitar a gente de coisas, e sim, ele é um Avrahman, é um pai preocupado, é um pai que ama o filho, que é o melhor dos filhos. E por isso, Lotit Godedu, não fazem Tidgodedu, falará sobre o que está falando aqui. Lo Aleinu, tinha um mau costume antigamente que os Amoraim, um certo povo, uma certa nação, quando eles tinham problemas, estavam enlutados, eles chegavam a demonstrar o luto que eles tinham, eles começavam a se cortar e se machucar. Vocês, Yehudim, é proibido se cortarem. Lotit nugedidav eser bebsarechem. Fala Rashi, não se cortem, não se machuquem. O Yehudi tem proibição de se machucar. Almet, sobre uma pessoa morta, sobre um falecido, que derech shamoraim osim, da maneira que faziam os amoraim, amoraim é essa nação. Lefi, sabe por quê? Sheatem banav shel makom, nós somos os filhos de Deus. Veatem reuim liot naim. E a gente precisa estar bonito. A Kadosh Baruch Hu exige, ele cobra a beleza dos filhos dele. Um príncipe não anda de qualquer maneira. O corpo que Deus te deu é o maior presente que Hashem te deu. Cuida dele. Você não pode se machucar. Mas estou sofrendo. Eu acabei de perder uma pessoa que eu amo. O corpo não é teu para você fazer esse tipo de coisa. Velo gedudim merukachim. Continua a Torá. Velo tassimu korcha beinechem lamet. Korcha beinechem lamet. Tá bom? Era um corte de cabelo estranho. Eles iam colocar a parte entre o olho, talvez a gente vai chamar de moicano, né? Só deixar o cabelo aqui, todo o resto cortar. Rashi traz outra explicação de ficar todo careca. Fala a Torá, essas coisas são proibidas porque vocês são filhos de Hashem. E um filho de Hashem precisa parecer decente. Um filho de Hashem precisa estar bem vestido. Um filho de Hashem precisa estar perfeito. Kiam Kadosh Atah. Lashem Elokecha, porque se são uma nação santa para Hashem, Ubecha Bachar Hashem Liot Lo Leam Segula, e foi vocês, nós, o Am Israel, que Bachar Hashem, que Hashem escolheu Liot Lo Leam Segula, para ser uma nação segula, uma nação especial, Mikol Amim Asher Al Penei Adama. Essa parashiá, tá bom? Cada vez que a Torá ela tem um corte, a gente chama isso de parashiá. Cada assunto, cada parágrafo, assim, a gente pode chamar em português, a Torá divide em parashiot. Da mesma maneira que a gente tem na gramática, português, inglês, qualquer uma, você tem frases, você tem parágrafos, você tem frases, quando você termina mais ou menos a frase, mas está dentro do mesmo assunto, você vai colocar um ponto. Se você mais ou menos quer entonar, depende de que ponto vai ser, você vai colocar vírgulas. Parágrafo quer dizer eu terminei. Cada vez que você vai abrir o Sefer Torá, vocês podem reparar que o Sefer Torá tem espaços brancos, é término de parágrafo. Às vezes é uma parashiá ptuchá, às vezes tumá. Às vezes a divisão de parágrafos não é para a próxima linha, são oito letras brancas, brancas não, oito espaços vazios, e às vezes é pular linha. Isso agora não vem ao caso, vamos deixar de lado agora, quando que é assim, quando é assim, tá bom? Isso não é o assunto. Então, essa parashiá inteira, ou seja, todo esse parágrafo falou somente isso. Banim atem lashem alokeichem. Saiba que vocês são os filhos de Hashem. Que Hashem, que Am Kadosh Ata, vocês são uma nação santa. E é vocês que Hashem escutou para ser Am Segula. Assim falou Rashi. Um príncipe não pode andar dessa maneira. Não é apto para um Yehudi se machucar, se cortar. A Torá não falou aqui, mas falou em outros lugares, se tatuar, porque o nosso corpo é uma coisa kadosh. O corpo humano é uma coisa santa. Saibam que os nazistas, eles tinham um problema também com o corpo. O Yehudi, depois que falece, precisa do máximo do kavod para o corpo humano. Precisa enterrar, não pode ser em qualquer lugar, não pode ser um cemitério goi. Os nazistas, vamos cremar, vamos desaparecer, vamos acabar. Eles não tinham valores nem por isso. Isso é uma outra guerra que eles têm. Se eu não me engano, eu já comentei isso no Shur antes de Purim, né? Dois pontos que eles queriam pegar. Eles falavam que a gente santifica o corpo e a gente também traz a consciência para o mundo. E os nazistas queriam voltar a ser bárbaros. Orgulhosos, sem medo da consciência. E o povo judeu traz consciência para o mundo e não deixa a gente viver do jeito que a gente quer, tá bom? Mas esse é um dos pontos. O corpo tem muita kedushá. Continua a Torá, próximo pastor. Lo tochal kol toeva. Por isso mesmo, não se pode comer nada que é toeva. O que é toeva? Fala Rashi, kol shetiavti lecha. Não pode comer coisas que são betuavim, coisas que Hashem não quer, coisas que não são positivas, coisas que não são boas. Eu queria talvez explicar um pouco, obviamente que sempre que a gente fala tam, a mitzvot, tam, em hebraico tem duas traduções, já falamos e vamos repetir. Tam pode ser motivo ou pode ser sabor. O sabor não é o motivo da coisa. Eu posso te dar o sabor de um chocolate, mas o motivo, como que ele é feito, não necessariamente eu sempre vou conseguir te explicar. Tamei a mitzvot, quando eu vou te dar o motivo da mitzvah, nem sempre eu estou te dando o motivo, mas o sabor, para começar a entender um pouquinho, e é muito mais gostoso cumprir uma coisa que você entende, isso sim é o que a gente vai tentar abranger, baseado em muitos livros, dentre eles, talvez, Rav Shmuel Zalman Hirsch, se eu não me engano, eu vi um pouco no Revi da Zahav, se eu não me engano, esse que era o nome do livro, que o Alain Lechaber, Rav Yitzchak Zilberstein, traz. Então vamos começar a explicar um pouquinho do sentido de todo esse conceito. Morai Rabotai. Faz um tempo atrás, a gente estava jejuando o Tanir de Tisha B'Av. 3 semanas antes fizemos Shiva Asar Betamuz. Não vamos falar mais disso, eu quero falar do conceito de falta de força. E no final do jejum, já às vezes dói para levantar, dói para andar. Mas o que tem a ver? Bater fome eu entendi, mas o que está tão difícil? Yom Kippur, a gente passa o dia na sinagoga, e já você senta articulando cada dedo que você levanta, cada dedo que você abaixa, e você já está sentindo, você começa a sentir as coisas quando você está com muita fome e dor de cabeça. O que está acontecendo aqui? O corpo humano, todo movimento que você faz, você está queimando glicose. Quando você pega uma comida, você pega essa comida, você coloca na tua boca, o teu corpo humano tira todas as vitaminas, toda a parte positiva, tira a glicose da comida, e dá para você. E Baruch Hashem, Hashem fez um corpo maravilhoso, onde o sangue pega, e o sangue pega essa glicose e leva para todo o teu corpo. Onde o sangue chega e traz glicose, você consegue movimentar. Onde não chegou, lá falta, tem falta de força. Lá precisa recarregar as baterias. E Baruch Hashem, vai ficando coisas no sangue, a gente passa pelo rim, e o rim bombeia, limpa esse sangue, faz um trabalho maravilhoso. O corpo humano é a máquina mais perfeita que já foi criada em toda a existência do mundo. É tudo tão perfeito, tudo tão ótimo. Mas, vamos voltar para o raciocínio. Cada movimento que você faz, cada pensamento que você tem, cada visão que você, cada coisa que você olhou, cada palavra que você tirou, de onde você usou essa bateria? Onde é a tomada que eu recarrego? É a comida que você come. Ou seja, quem sou eu é aqui que eu como. Tudo que eu como influencia 100% em tudo que sou eu. Porque quando eu deixo de comer 24 horas, dói o olho, dói a cabeça. Eu não consigo pensar, estou morrendo de fome, depois a gente conversa. Que tem a ver? Eu entendi que você está com fome, eu entendi que você está com vontade de comer, mas por que é difícil conversar? Por que dói para andar? Por que eu não consigo carregar? Ai, estou morrendo de fome, agora carregar, deixa eu comer uma coisa. E quando você come, deixa eu digerir. O que está acontecendo? Porque o que você come, a glicose que está na comida, é a força que você tem para tudo. Ou seja, quem sou eu? A comida que eu como. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Você é exatamente o que você come. O que você come se transforma em você. Eu lembro que na Shivá de Kutia, É uma frase famosa do Rabino Shammah, tá bom? Talvez o maior educador de São Paulo. E sempre que tinha, vamos dizer, uma sobremesa gostosa, um bolo e não sei o quê, coisas que adolescentes, crianças, indiferente da idade, toda a idade gosta de comida, só vai mudando a idade e muda o ingrediente que você gosta. Quanto menor é mais açúcar, quanto maior talvez não é açúcar, mas é um pedaço de carne gostoso com muita gordura, ou se não é uma batata frita, isso tá bom, muito óleo, menos óleo, o que que for. E o rabino sempre virava para a gente, já um especial, lembrem de uma coisa. Esse pedaço de animal vai se transformar em humano. Não transforma o humano em animal. Não ataca um pedaço de frango, porque o frango vai virar você. E se você atacar o frango, você está se transformando num galo, galinha, frango, boi, vaca, cavalo, Baruch Hashem, a gente não come. Lembra desse conceito. O que que você come se transforma em você. Se a gente já entende esse conceito primário, a gente já começa a entender que precisa ter uma dieta especial. Mas por que dessa dieta? Um minuto. Porque eu já expliquei. Quem definiu essa dieta, vamos dar um passo mais para frente. Essa dieta é necessária. Se você come veneno, o teu corpo não vai funcionar. Se você come veneno espiritual, o teu corpo não vai funcionar espiritualmente. Uma pessoa que come taref, ele pensa taref. Ele se mexe taref. Muitas vezes você tenta conversar com pessoas de espiritualidade e você vê que não entra. Não entra, mas é tão óbvio, o que que não entra? O que que não entra? Hoje você pode falar com pessoas que não querem criar família. Eu não estou com pressa, entendo, respeito. Eu não estou com parnassá e eu acho que é irresponsável entrar nesse momento, entendo, respeito. Eu me acho imaturo, entendo, respeito. Eu não vejo sentido para. Mas como não? O que que dá para explicar? Tem gente que não quer conexão com nada, gente que não quer amigos, nada. Porque essa pessoa está totalmente contaminada. Ele está totalmente contaminada com o espiritualismo. O espiritualismo não vai entrar nesse tipo de gente. Se você quer falar com uma pessoa espiritualismo, essa pessoa precisa estar num nível espiritual mínimo para conseguir captar. E senão ele não vai captar, ele não vai entender. Se você come. Que a Torá permite. Se você faz a dieta da Torá, você tem sensibilidade para entender Torá. E se você não come a dieta da Torá, você perde a sensibilidade. Agora, muita gente está se perguntando: eu já sou 100% kasher. Esse shiur é para mim? Gente quer mais, gente quer menos. Aí começa o conceito que eu não estou falando para ninguém o que fazer, o que não. Eu não estou falando, cada um pode, se quer, continuar com maneira de vida que continuou. Ninguém faz favor para mim. Ninguém faz favor para Deus, só estamos explicando o conceito, o que que a gente ganha ou deixa de ganhar. Mas aqui entra o conceito de chumrot. Por que os rabinos dificultam tanto? Porque sempre você procura a opinião que não deixa, enquanto você tem cinco opiniões que deixam, uma que não deixa. Vem o rabino e põe lista amarela. O rabino não tem mais o que fazer. Sinceramente, você é kasher ou não é? Depende de quanto sensibilidade você quer no seu espiritualismo. Kasher é. Uma pessoa que fala que lista amarela, halava, não é kasher, está 100% enganado. 100% enganado. O Yehudi que precisa comer kasher, isso é kasher e está ótimo. Mas depende do nível de sensibilidade que você quer. Você quer ser mais ou menos sensível? Ou você quer ser muito sensível? Você quer conseguir andar num asfalto fervendo, com o pé descalço, em cima de pedras e pregos e nem sentir? Eu lembro quando a gente ia para Atibaia e a gente via o pessoal, era o sonho, Baruch Hashem, que não realizou. Você via, a gente ia no bicicleteiro, ele estava de shorts, descalço, sem camisa, com a barriga para fora, a gente levava. Uau! Que legal esse homem! Não tinha sensibilidade pelo sol. O pé dele já era totalmente uma serra, não sei o que que era, não tinha sensibilidade por nada, podia ir pisando no asfalto como nada. Aí você fala, uau! É isso que a gente quer? Uma pele dura, insensível? Ou a gente quer uma pele sensível? Uma pele que consegue sentir qualquer coisa? Que você mexe, só mexer. Esse tecido é tal e tal. Não, isso é melhor, isso é pior. E assim por diante. A sensibilidade do espiritualismo depende do nível de kashrut que você tem. Então, quando vem, rabinatos, o que que for, e coloca níveis, ele está te ajudando. Kasher é, que não te enganem, kasher é, você está cumprindo a Torá, porque você se apoiou numa opinião existente. Só que, se você quer mais sensibilidade, is up to you. Up to you. Da mesma maneira que você não vai comer em qualquer restaurante. Não, mas por que não? Ah, lá usam óleo saturado. Frita ou não frita? Não, para mim, se eu como em tal lugar, me cai mal. Ai, coitada dessa pessoa. Não, porque ele é refinado. Ele é refinado. Ai, que é aquele ovinho feio? Não, isso é caviar. Ai, é uma porcaria. Você não tem paladar refinado, coitado. Eu não vejo diferença de um vinho de 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos. Sim, você é mais simples. No caso, eu. Sim, você é do povão. Você não tem paladar refinado. Você consegue pegar uma garrafa de vinho de R$50 e falar, uau, é uma delícia. E o cara que te trouxe uma de $300 e fala, você toma esse líquido pré aí, cor vinho, e você gosta? Depende do paladar refinado. Isso é o mesmo conceito de espiritualidade em conceitos de cachorro. Vamos um passo para frente. O Hafetz Chaim, ele pega um racha interessante. A Torá fala que não pode comer chassidá. Eu não vou explicar tudo, porque eu não tenho conhecimento de tudo. Mas eu quero pegar alguns pontos para demonstrar que existe sensibilidade em cada coisa. Um dos pássaros proibidos de comer é a chassidá. Quem que é chassidá? A cegonha. Fala, Rashi, por que a cegonha se chama chassidá e não é kasher? Chassidá, o que lembram vocês? Quem pode me falar? Chesed, ó! Oh, é chesed! Chesed é uma coisa positiva? Fala, Rashi, sabe por que se chama chassidá? Lefi shemit chassedet im chavrotea. É um animal que mit chassed, faz muito chassed com os amigos dele. Falou Hafetz Chaim, uma pessoa que faz chassed só com meus amigos, só com meu círculo, não engana isso em chassed, isso é interesse. A chassidá, o nome dela é chassed, porque com os amigos está sempre fazendo chassed, mas só no grupinho dele. Isso não é kasher. A cegonha, cegonha. Tá bom? Pode perguntar tudo, por favor. Ultimamente estou levando muita crítica construtiva, porque eu estou falando muita palavra em hebraico, tá bom? Então me poupem disso, tá bom? Exato, Hashem. Então se quem estiver escutando essa gravação faz parte da crítica, eu estou tentando consertar, tá bom? Então me ajudem a consertar. Eu não quero que fique nenhuma palavra não traduzida ou com falta de entendimento. Ótimo. Então, chassidá, um exemplo clássico é aquele animal que o quê? Que só faz chesed, bondade, que é a cegonha, com seus companheiros. Isso não é kasher. E os mefarshim vão de nome em nome, nome em nome, nome em nome. Vamos um ponto para trás. Quais são as duas? A gente tem um erro, na verdade a gente chama duas porque são três. Mas vamos ficar nas duas, porque uma sempre vai junto com a outra. Já vamos explicar. Quais são as duas condições para um animal ser kasher? Quem pode me ajudar? Boa. E ruminante, tá bom. O que a gente esqueceu é que é casco duro. Tá bom? Mas você não falou errado, eu falei que era duas. Falei que não era três. Porque todos os cascos fendidos também têm casco duro. Tá bom? Casco fendido também tem casco duro. Vamos à pergunta clássica. Qual que é o animal mais taref do mundo? Ótimo. Essa pergunta, essa é a resposta que eu tava... Exatamente, é isso que eu quero falar. Exatamente. Essa pergunta foi mal feita porque não existe mais taref do que outro. Mas por que a gente leva porco como pior animal? Hazir! Adkdeikaha, ponto tal, que muita gente não fala, não, nunca vai falar davaracher. Sabe o que é davaracher? Aquela outra coisa. Não vai falar hazir, não vai falar. Não vai falar porco. Fala davaracher. Isso é... No, né, na yeshiva a gente fala com bitui ashkenazi, né, com aquele símbolo. Dovoracher. Isso é um dovoracher. Basar davaracher. Aquela outra coisa, não vou falar. O que está acontecendo? O que, que é tudo isso? O que, que é tudo isso? Morai Verabotai, uma das maiores provas da Gemara conta da veracidade da Torá, está nessa paraxá, o conceito de animal kasher, animal taref. Tá bom? Isso aqui é famoso. Mamara Musgar, vamos só comentar, só para lembrar, para quem não conhece, é importante conhecer, porque é uma das grandes provas da veracidade da Torá. Moshe Rabbeinu viveu Moshe Rabbeinu viveu no Oriente Médio, no Egito, ele chegou em Midian, ele ficou no deserto. Moshe Rabbeinu não foi para as Américas, ele não conheceu o Brasil, Moshe Rabbeinu não conheceu Nova York, Moshe Rabbeinu não esteve em Manhattan, ele adoraria estar na Austrália, mas não foi para a Austrália, ele queria estar em Tóquio, mas não foi para Tóquio. Moshe Rabbeinu não é uma pessoa que conheceu o mundo, ele não fez cruzeiros, ele não fez grandes viagens. Moshe Rabbeinu viveu muito, muito, muitos poucos países, ele tem pouco conhecimento do mundo. Se ele afirma uma coisa, não Moshe, sim a Torá, que precisa ter um conhecimento, que em 2023 ainda não se provou diferente, tem duas opções. Ou Moshe conhecia todo mundo, que eu duvido, ou melhor, duvido não, ele não conhecia todo mundo, ele não esteve no Brasil, ele não falava português, ou não é Moshe Rabbeinu que escreveu a Torá, e sim, foi Deus que entregou. Eu só posso afirmar tudo que tem dentro de uma casa, ou que eu conheço toda a casa, ou se eu sou quem construiu a casa. Agora, uma pessoa que não teve todos os quartos e ele afirma uma certa coisa, ele deve ter construído. Vem a Torá e fala, para ser kasher um animal precisa dessas duas condições, tá bom? A terceira sempre vai dois, três juntos, vamos dizer, casco, fendido, casco duro e fendido sempre vai junto. Vem a Torá e fala, precisa ser rumiante e casco fendido. Vem a Torá e fala, só que tem três animais. A Torá falou três, falou número e falou nomes. Tem três animais que são ruminantes e não tem casco fendido. Não é kasher. Arnevet, Shafan e... Tagamalo, camelo. Arnevet e Shafan, tá bom? Um deles é a lebre, tá bom? Uma espécie do coelho. E Shafan, vou te falar a verdade, eu não lembro exatamente qual que é a tradução. Depois vocês podem pegar no Rumash em português e pegar a tradução, tá bom? Então vem a Torá e te afirma. Vem a Torá e te afirma. Existem três animais no mundo... que tem, que são rumiantes e não tem casco fendido. E se o canguru fosse e Moshe Rabbeinu não conheceu, que não teve na Austrália, isso ia falar que a Torá está errada. Só que não se encontrou ainda. E tem um animal em toda a nação, um animal em toda a nação, que tem casco fendido e não é ruminante. Qual que é? Ah, então porco é meio kasher ainda. E viram menos kasher de todos? Essa é a grande questão. A Torá vem e te afirma, você vai encontrar um animal em toda a criação que só tem um sinal, que é casco fendido e não ruminante, e você encontrará só três animais que são ruminantes e não casco fendido. O dia que você encontrar um quarto, a Torá, um quarto, né, ou segundo, ou um outro animal, a Torá está errada. Podem procurar. Eu não sou zoólogo, tá bom, não sei como se fala, e ninguém encontrou. E se Moshe Rabbeinu afirmou, é porque ele escutou de Deus. E Deus foi quem escreveu esse livro. E Deus é o criador do mundo, e ele deu o manual do mundo. E o manual do mundo está aqui. O manual do mundo é esse livro que está na minha frente, Marado. E ele pode provar. E a Torá não para de se provar. A Torá afirma coisas. Isso é uma das maiores afirmações, das maiores provas da veracidade da Torá. Mas vamos voltar para trás. Qual que é o sentido do casco fendido e do ruminante? Qual que é o sentido de tudo isso? O sentido de tudo isso é, se eu não me engano, ali no Ravi das Arras, chamava o livro, eu vi no Alain Le Chabert, eu acho que estava em Parashat Shmini, ele fala assim, casco fendido é um pé cortado em dois. Uma pessoa, quando você tem um sapato firme, como você anda firme, uma pessoa, vocês entendem melhor do que eu, quando está com um salto muito alto, não consegue correr. Os passos são medidos. Você não dá passos errados, você pensa cada passo que você vai dar. Tá bom? Quando você tem um pé cortado no meio, são animais que andam com calma. Cada passo é passo certeiro. Não entra em qualquer lugar e não faz sem pensar. Animais com casco fendido, eles te educam a dar passos com calma. Não dá passo seguro e eu piso em qualquer um e ando em qualquer lugar. Calma, devagar. Ruminante. Não é tudo que você escuta que você engole na hora. Já tira a conclusão e começa a atacar o outro. Mastiga muito bem cada informação antes de gerar conclusões. Porque você pode arruinar a vida de pessoas por uma conclusão que você levou muito rápido e não parou para pensar. Os animais que têm isso no teva, na natureza deles, é esse tipo de animal que a gente precisa consumir. E é isso que precisa influenciar. Mastigar cada ideia e não ter certeza de tudo que você faz. Ah, eu vou, eu não passo. Anda devagar. O teu pé cortado no meio. Mastiga bem, bem, bem cada informação que você está levando. Agora vamos lá. Ruminante dá para saber?
Não.
Isso está escondido, é uma coisa interna. Só que casco ofendido dá para ver. É uma coisa externa. Qualquer animal do mundo, que vocês podem ver, qualquer animal do mundo, quando dorme, coloca as patas para dentro. Tem um animal do mundo que põe as patas para fora. Qual que é? Exatamente. Porque o porco, sabe o que é? É aquele animal taref, que na hora que vai dormir, joga as patas para frente e fala, ó, eu sou kasher. É o falso. É aquela pessoa que mostra o que, que não é. Por isso que é o símbolo do mais taref que tem. É o falso. É uma pessoa que tenta demonstrar o que, que não é. É um ser taref, é um ser que não presta, mas ele nem sabe reconhecer. Ele quer mostrar para todo mundo que ele é melhor que você. Eu sou o kasher. É o único animal que a natureza dele, o único animal. Os animais não têm o raciocínio que a gente tem. Os hábitos deles são normais, não tem como mudar hábitos do animal. O hábito do porco é ter pata para fora. Não tem como mudar os hábitos. Quando você vai consumir uma coisa que vai se transformar em você, toma cuidado. Vê o que você está consumindo. Que se você consumir uma natureza mal, se você consumir coisas ruins, sabe o que vai acontecer? Isso vai virar uma forma de você. Vamos mais um passo mais para frente. Vamos um passo mais para frente. Tá, eu queria ler o Rambam dentro, eu não vou ler agora, não vem ao caso. Ele mais ou menos... Tá, vamos ler rapidinho, tá bom? Lo tochal kol toeva. A Torá começa falando que não pode comer nada que é toeva. Toeva são coisas ruins, abomináveis. Hine, ratzal yosir biur bemachalim asurim. A Torá queria te explicar o conceito de comidas proibidas. O lekach amar lo tochal kol toeva. Não pode comer que é toeva. Leagit ki kol anesarim. Todas as coisas que são asurim de consumir, nitavim, é nitav, te dá vontade de ser atrás. Desculpa, nitav é ruim. Você não quer saber, dá nojo, como você fala. Lenefesh atehora. Por uma alma pura, as coisas proibidas. Sabe quando você precisa tomar um remédio? Você fala, ai, engole, porque você sabe que você precisa. É ruim, você já pega um copo de água, dois copos, 15 copos de água para tentar tirar o gosto de uma seringuinha com 50 ml de um remédio que não é bom. Porque é nitava, uma coisa que vai contra mim. Olha o que o Rambam fala aqui no final dessa paraxá, no final do conceito de kasher. O Rambam fala uma explicação do porquê não pode comer carne com leite. Fala o Rambam. A Torá, quando proíbe comer carne com leite, fala assim, vocês são uma nação santa para Hashem, ou seja, comida kasher tem a ver com santidade. Não pode cozinhar um gdi. Gdi é um carneiro, bachalev imo, com o leite da mãe. A proibição da Torá de comer carne com leite não é colocar, não estou falando que é permitido, é proibido, mas não é dessa maneira que a Torá fala, não coloca um queijo em cima do hambúrguer. A Torá não falou isso. Falou, não pega o leite de uma mãe e usa para cozinhar a carne do filho. Isso não faça. Não faça. Lote vashel gdi bachalev imo. Fala o Rambam. Davak im lote vashel gdi bachalev imo. Ki einenu ma'achal nitav. A comida com essa bebida não é uma comida ruim. O gdi é kasher. A carne é kasher. E o leite é kasher. A comida em si não é nitav. Não é uma coisa ruim. Não é uma coisa que te dá... Sabe o que a Torá proibiu? Porque a gente é santo, a gente tem uma santificação com comida. Hashem está educando a gente para não ser uma nação cruel. Imagina que falta de sensibilidade. Você vai tirar o leite de uma mãe para cozinhar a carne do filho? O conceito de carne com leite vem para você não chegar a tirar o leite da mãe e cozinhar a carne do filho. Isso daqui é falta de sensibilidade. Quando você vai comer, não coloca crueldade no teu corpo. Mesmo que qualquer carne com leite, eu vou comer uma carne da Austrália com leite dos Estados Unidos, um pedaço de queijo. Qual que é a proibição? Que kolmineket ikare em vecholionek ni ikra gdi. Toda mineket, toda mãe que está, todo animal que está dando de mamar é considerado uma mãe. E todo que amamenta é considerado um filhote. Então, sempre que você pode estar misturando filhote com leite, você está misturando mãe com filho. Não faça isso. Isso é crueldade. Então, se a gente começa a dar uma olhada, a gente vê esses dois Rambans, pelo menos, do Rashi que a gente falou, e todos os conceitos, o conceito de comida kasher é conceito que isso faz parte de você, isso vai se transformar em você. E se você vai colocar isso dentro de você, toma cuidado. Só coloca coisas boas, não coloca nada venenoso. Uma vez tinha um menino, ele foi para um tish. O que é tish? Vamos explicar o que é tish. Tish, em Yiddish, quer dizer janta, quer dizer uma refeição. Tá bom? O que ele foi fazer nessa refeição, nessa janta? Até hoje é um costume muito legal, uma coisa que vale a pena conhecer, tá bom? Mesmo se você não vai se ligar com esse conceito, pelo menos pelo conhecimento, que os grandes rebes, os grandes admorim, hassidim, eles fazem todo o Lel Shabbat, ou festividade, eles fazem um tish. O que é o tish? O rabino vai fazer a saudade dele, vai estar todos os hassidim lá em volta assistindo. Como ele faz kiddush, uma pessoa santa, uma pessoa tão maior, como que ele come, e cada pedacinho de comida que sobrou, já é kadosh, e todos os hassidim querem comer, querem uma parte disso. Tá bom. A gente já viu muitas pessoas com babas fazendo isso, com assim por diante, tá bom? E no Olam HaSidut, isso é muito, muito, uau, é o máximo, é o auge. Eu estava em Kaurebe e recebi um pedaço da maçã dele. Uau! Contam de um bachur que estava na Meishivá, que não é Hassidi, que não admira nada, não vê nenhum sentido em tudo isso. E ele entra num tish do Rebbe Reb Arale, tá bom? É um grande Rebbe, o Rebbe de Shomrei Emunim. Ele entra lá e realmente vê um bando de, desculpa a expressão, de palhaços, de bobões. Um ser humano igual a todo mundo, com barba comprida, que qualquer pessoa é só deixar a barba e ela cresce, pegando comida, e todo mundo, e ele pega um pedaço, e sobrou um pouco, e todo mundo quer um pouco do pedaço da comida dele. Esse bachur está olhando, tipo, por favor, qual que é o sentido de tudo isso? Qual que é o sentido? Aparentemente uma grande piada, eu não entendo o que o pessoal perde tanto tempo em ver isso. Ótimo. Quem conta esse maceu era o Shalom Shadron. Ele conta que o Rebbe Rabarale era um grande, grande, grande sadik, Rabaron Rauter. E em algum momento, ele vê que tem uma pessoa diferente lá. Uma pessoa que não está com essa capota comprida, não está com os peiol das tranças, né, grandonas, não está com a barba crescida. Entende que ele está diferente. E ele começa a ver das reações que esse menino não está se impressionando por nada de tudo que está acontecendo aqui. Esse bachur litaí não está impressionado por nada. Então, ele olha para esse menino e fala, olha, querido, como você se chama? Vamos colocar um nome para ele, vamos dizer que ele se chama Meir. O Meir, que é Meir, que é... Você deve estar se perguntando qual a diferença entre eu, Meirke, e esse rabino, Reb Arale, que está na ponta da mesa. Eu como e ele come. Eu faço brachá antes de comer e ele faz brachá antes de comer. Então, qual a diferença entre eu e ele? E o menino, tipo, ufa, pelo menos o rabino me entende e fala, tá me incomodando um pouquinho. Mas eu vou te explicar exatamente a diferença entre eu e você. Morav Rabotai, olha como o Yudi pensa, olha quem somos nós, olha que nação maravilhosa. Falou Reb Arale, falou assim, eu quero te falar uma coisa, Meirke. Você acorda de manhã, e logo que você acorda de manhã, tua barriga dá um roncaço. Uai, que fome. Você olha na janela e você vê uma maçã verde, bonita, te chamando a atenção, falando, Meirke, vem me dar uma mordida. Então você acordou, você vê aquela maçã, a barriga roncou, o que você quer? Quer comer um pedaço de maçã? Não é isso que você quer? Tá bom. Tem proibição nisso? Óbvio que não. Então você fala, eu quero comer a maçã. Mas pode comer maçã antes de fazer Netilat Yadayim? Óbvio que não pode comer maçã antes de lavar as mãos. Então você faz Netilat Yadayim. Mas você vai fazer Netilat Yadayim e não vai fazer a barajá? Então você faz Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Hashem Kirishanu Sal Vitzivanu, Al Netilat Yadayim. Calma, mas você vai comer a maçã antes de ir no banheiro e fazer a Sheri Yatzar? Não. Então, você agora vai no banheiro, você faz a Sheri Yatzar, você faz, depois de Elokai Neshama Shenetatabi, Deus, essa alma que você me devolveu, Terrorá, ela é tão cinta, Ataberatá, você criou ela, Ata Yetzartá, você criou, você fez Yetzirá, tá bom? Ata Nefachtabi, você assoprou essa alma dentro de mim, um corpo sem alma não consegue se mexer, Baruch Ata Hashem, obrigado Hashem, Amachazir Neshamod Levdarim Eitim, que você devolve essa alma para esse corpo morto. Ótimo. זה וטרמינל ברכות השחר, נה? ברוך את השם, הנותן לצח ובינה, כשדה הוא פוגה לאינטליג'נציה, להבחין בין יום ובין לילה, הוא פרימרו דספרטדור כתאים למונדו, מג'ינה סיוס גלוס נום קנטס, ואוסי פרג'י מטאדי ג'וג'יה, סקורדה דייזי מיד המאיה, אישה פרדה ג'יה, אישה שגועת הרדה נטרבליו, איתן דאוס שפייז אום גרנג'י חסד, כי הוא גלו, אלי אקורדה, אלי קנטה, אי קונסגת שחורדה. או שאין שתיים דספרטדורים, מייס, אגב, איזה פרו דספרטדור, אישה שאינו פרסבי, קונטרס חסדים תן, quantas coisas precisam agradecer. Eu lembro que a gente falou logo depois do desastre, né, da grande desgraça que teve aqui na comunidade, quando o pessoal desabou, né, desabou todas as estradas e o pessoal perdeu. Tava com medo, não conseguia chegar comida na baleia, né, lá no litoral e tudo por isso. E a gente lembrou da brachá Roca Aretz Alamaim. Que brachá maravilhosa que a gente nunca para para pensar. Roca Aretz Alamaim, que a terra flutua em cima da água. Isso podia acontecer todo dia, todo momento. Isso não acontece. Você pisa firme, e você pisa firme, está tudo tranquilo. A gente não está em cima de uma baleia. Já se provou que essa teoria é inexistente. Não é o mundo, não é um peixe gigante que você está em cima dele, que se ele se mexe, aí você começa a dançar. Não, 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 não é isso. A gente, Roca Aretz Alamaim. E aí você começa a mexer, mitzadei gaver, Hashem, obrigado. Você me deu roupa para vestir. Você me deu sapatos para vestir? Tem gente que não tem isso. E você continua as brachot, e você fala, Hashem, agradece por isso, agradece por aquilo. Mas, de novo, nosso Meir que acordou querendo comer uma maçã, ele vai comer a maçã antes de rezar? Como vai comer uma maçã antes de rezar? Então, ele vai rezar para comer a maçã dele. Então, ele chega, ele entra na sinagoga e coloca a talit, e faz a brachá no talit. Depois ele coloca o tefilim e fala Hashem. Ele conecta o tefilim no coração, subjugando todos os desejos do coração a Deus. Ele coloca o tefilim na cabeça, colocando todo o pensamento, todo o cérebro, ele subjuga a Deus. Mas não esquece, porque Meir que quer comer uma maçã. Mas como ele, um judeu religioso, vai comer antes de rezar? E como ele vai rezar sem pôr tefilim? Então ele faz Baruch She'amar Ve'haya Olam. Bendito aquele que falou, que com a sua palavra, Deus, e criou o mundo. Baruch Omer Ve'oseh. Hashem fala e cumpre tudo. Hashem Yoshev Be'techa. Bem-aventurado é aquele que senta na casa de Hashem. Aleluia, aleluia, Be'kotchoi. Você começa e faz Pesukei Zimra. Você fala tão bonito com Hashem. E depois você fala, Baruch Atah Hashem Yotzer Or, você criou a luz, o Borei Choshech, que é a escuridão, o Se Shalom, o Borei Tako. Maravilha, maravilha. Shema Israel, escute Israel. Hashem é nosso Deus, Hashem é um único. E você começa a receber sobre si o jugo das mitzvot. E o Irat Hashem, Ahavtai Hashem Elokecha. E você faz Shmona Esre, onde você fala aquele, o Deus Agadol, grande Agibor, valente, Nora. Uau, você não para de falar, mas, porque você quer comer a tua maçã, não esquece disso. Meir que acordou, ele quer comer uma maçã, mas ele não vai comer sem fazer Tlatedai, ele não vai comer sem fazer Birkota Shachar, ele não vai comer sem rezar, ele não vai rezar sem Tfilin. Ele termina a reza, Leino Lechaber, nós temos que Lechaber, como fala Lechaber? Louvar, Leino Lechaber, Ladona Kol, o mestre do mundo, Lated Gidulal Yotzer Bereshit. Você termina de filar, não tem nada mais que você, Hashem. Nada mais que você. Uau, Hashem, você é tudo. Animamim bemuna shleima, eu acredito que bevia tamashiach. Você faz os 13 animamim, você faz as 10 lembranças que todo judeu precisa lembrar todo dia, que é tudo de Hashem. Uau, uau, uau. Por quê? Porque você quer comer a tua maçã, não esquece disso. Você já está na sinagoga, o rabino vai falar uma alahá, você não vai escutar? Sim, como se diz em Yiddish, se passa nisto. Não, não combina. O cara está falando, você vai levantar e sair. Você vai dar 5 minutos para ele enquanto você enrola teu tefilin, guarda teu tali, porque Meirke quer comer a maçã dele. Aí, finalmente, Meirke, depois de 1h30 de preparação, ele vai para a árvore, ele pega a maçã, ele vai lavar a maçã para não ter bichos. Sadig e Sodolam. Ele fez uma brachá para o quê? Para comer a maçã dele. O Rebbe falou: isso é você. Falou, sim. Agora vamos te explicar como é meu dia. Eu vou te explicar como é meu dia. A Rebbe fala, eu acordo de manhã. Eu abro a janela e vejo um mundo maravilhoso. Eu falo, Hashem, não acredito. E eu vejo uma maçã. Hashem, até essa maçã você veio e fez para mim. Hashem, eu quero te agradecer pela maçã. Como eu agradeço Deus pela maçã? Fazendo brachá. Mas eu posso fazer uma brachá e não comer? Eu posso chegar e falar, Baruch HaTashem, Eloquim, Eloquim, Shakol, Nia, Bidvaro. Posso? Não. Você precisa ter uma coisa para beber. ou comer, né? Coisa que foi shakol para poder. Então eu quero falar Baruch Atah Hashem. Bem, Baruch, né? Mekor, que é o Mekor, ele é a fonte, ó. A fonte de Torah, tá, você, a fonte de todas as brachot, você é Deus. Eloquei no nosso Deus, que é, né? Eloquei no Melech Haolam, o rei do mundo. Porém, Priaetz, que se criou essa árvore maravilhosa para servir todas as criaturas do mundo. Mas como eu vou fazer uma brachá e não comer? É brachá levantar lá, não pode fazer brachá sem comer. Então eu preciso comer para fazer a brachá. Mas eu posso comer sem fazer Netilat Yadayim? Então eu faço Netilat Yadayim para fazer a brachá. Mas calma aí, eu vou fazer antes de Birkot HaShachar, eu vou comer para poder fazer minha brachá? Então eu faço meu Birkot HaShachar para fazer a brachá? E eu vou comer antes da tefilá? Não, então eu vou fazer tefilá para fazer minha brachá? E ele volta a descrever tudo o que ele faz para fazer a brachá. Fala, Meire, que a diferença entre eu e você é essa. Você faz brachá para comer e eu como para fazer brachá. Essa é a diferença total. Morai Verabotai, quando a gente faz uma brachá antes da comida, a gente eleva essa comida. A primeiro, tua força material vem numa fonte positiva se você come kasher. E se você faz uma brachá, você colocou espiritualidade total. E aí você está completo. A nação judia não acredita em se abster de nada. Agmarai Masechet Chulin fala que não tem nada taref. Tudo que Hashem proibiu, colocou uma coisa igual, com o mesmo gosto permitida. Tem um peixe com gosto de porco, esse peixe é kasher. Eu não sei que peixe é, tá bom? E também não saí muito atrás. Hoje tem um montão de coisas de sabor bacon. É kasher isso. É kasher. De novo, seu sabor, fizeram artificial, que Hashem não proibiu nada. E a Gemara começa a falar tudo que está escrito proibido, como Hashem permitiu. O sangue é proibido como é sangue. É uma proibição gravíssima. Hashem permitiu para a gente comer o kavet. O que é kavet? O fígado. O fígado, a consistência dele é 100% sangue. O Ashkenazi não faria essa cara. Ashkenazi, uma das comidas mais chiques, é o patê de fígado. Não tem um Shabbat de amanhã sem patê de fígado na mesa do Ashkenazi. Tá bom? Eu por muitos anos fiz essa cara. Tá bom? Mas voltando, para comer um fígado é muito complicado. É muito complicado. Se vocês vão, pode ir amanhã no Living, não precisa comprar. Eu quero o fígado. Se tiver, na prateleira você vai ver que ele já está torrado. Não, eu quero cru. Não tem cru. Como não tem cru? Para fazer o fígado é uma grande complicação, porque o fígado ele inteirinho é sangue. Você coloca ele no fogo, ele vai soltando sangue. Então o fígado não pode ser feito do lado de qualquer outra carne kasher, porque ele solta sangue e deixa a carne não kasher. A grelha que você vai fazer precisa ser uma grelha especial, não vem agora o caso, nada especial, mas uma grelha que não vai outro tipo de carne, porque ele está a hora inteira absorvendo sangue. Então, o living, por exemplo, eu lembro quando a gente terminou de estudar Melichá, a gente foi para Gorit, né? Gorit se chama, onde se faz Melichá da carne do living, de frangos. Aí eu lembro que eu fui para o Goi lá e falei, você me dá um fígado? Falei, não, fígado não tem. Não, não, se eu quero comprar um fígado, o fígado não sai daqui até não ser torrado. Não, mas se eu quero, aí você precisa ligar para o Rabino Cohen. Eu falei, para o quê? Olha, se sair um fígado daqui não torrado, do jeito kasher, a gente perde teu cliente. Não vai sair um fígado daqui não torrado. Tem lugares no Israel, Estados Unidos, na Argentina, outros lugares que vão te vender, que vão se apoiar que você vai saber fazer, mas é complicado, você pode deixar a tua cozinha taref por tentar fazer um fígado kasher. Eu comprei kasher no açougue! Você não sabe fazer. Então, muitos erxerim, eu estou trazendo um exemplo do living aqui em São Paulo, nem chega na loja, não sai do lugar um fígado se não foi torrado direitinho, do jeito que precisa. Porque o fígado inteirinho, ele é todo sangue, toda a consistência dele é sangue. A Torá te proibiu o sangue, te permitiu o fígado. Então, você quer experimentar o que é sangue? Experimenta o fígado. E se você não gosta de fígado, ótimo. Ficou mais fácil, você não precisa tomar sangue também. E a Mará fala coisa por coisa, coisa por coisa. Como tudo, Hashem te colocou uma coisa permitida. A Torá não te pede para se abster de nada. A Torá te permitiu todos os gostos do mundo. Mas a Torá te pediu, eu quero que você seja santo. E para você ter santidade, não consuma veneno. Não consuma veneno espiritual. Não consuma coisas que vão prejudicar toda a espiritualidade. E isso são as comidas não kasher. A comida kasher é coisas que Deus, o Criador do mundo, comprovou que tem uma boa natureza. Se você quer tentar falar com uma pessoa e ele não está captando espiritualidade, a primeira coisa que pega, você come kashar? Não faz esse teste e não fala isso na cara de alguém. Porque não tem por que machucar pessoas, isso não é nosso papel no mundo. Ninguém aqui é guardião do mundo. Mas para a gente aprender, você está pesquisando o que você está entrando na tua boca? Você está vendo o que influencia teu pensamento, teu movimento, tua fala? É uma carne que o Criador do mundo comprovou como boa natureza ou como má natureza? E se é má natureza, você perde totalmente a sensibilidade. Totalmente a sensibilidade por espiritualidade. Esse é o conceito de kasher. E de repente começa a fazer sentido as coisas. Eu vou mudar, não vou mudar, não vem ao caso. O Alevai que todos nós vamos mudar para melhor. Mas eu já estou entendendo. A Torá não é um livro de leis que veio dificultar a minha vida. Banim Atem. Vocês são os filhos da Shem Elokeichem, de Deus. A nossa vida é: eu como para fazer brachá, eu não faço brachá para comer. A brachá é que santifica a comida. Kazak Baruch.